estou na ponta da linha com o secretário de Saúde, Arthur Amorim, na abertura do nosso programa, porque Afogados, a informação de aumento na testagem e aquilo que já se esperava, maior testagem, maior número de casos. Afogados teve pela primeira vez 5 casos de Covid registrados em um só boletim. Um paciente de 39 anos, um empresário que estava em investigação e teve resultado para Covid-19 positivo. Uma criança de 4 anos, filha do casal que testou positivo ontem. Um outro paciente de 49 anos, um pedreiro que trabalha em Sertânia. Sertânia tem tido um número importante de casos. Foi testado na unidade de campanha. Uma mulher de 48 anos, dona de casa, que teve contato com caso positivo de 49 anos, apresentou sintomas sugestivos e foi testada na unidade de campanha. E um paciente de 70 anos, aposentado, testado também na unidade de campanha, que deu positivo. Segundo nota, todos com quadro leve e estão em isolamento social e domiciliar monitorado, assim como as pessoas próximas. Secretário Arthur Amorim, bom dia. Eu estou entendendo que a gente está chegando, né, no que vinha eventualmente se cobrando, se colocando, porque quando você aumenta a testagem, você rastreia melhor os casos, consegue isolar melhor e faz com que esses casos não contaminem outras pessoas, que não haja uma contaminação, né? Isso já é, na sua leitura, tecnicamente, fruto do aumento da testagem, porque 5 de uma vez, pela primeira vez aconteceu. O que é que você pode comentar? Bom dia, obrigado por atender nossa reportagem, Arthur.
Bom dia, Nil, bom dia o pessoal que está escutando a Rádio Pajeú nesse dia lindo que amanheceu hoje. Aproveitar para agradecer a Deus a oportunidade de estar mais um dia de pé, mais um dia com saúde, mais um dia disposto para lutar contra o coronavírus, Nil. Então, assim, hoje é o dia também do meio ambiente e a gente fiquei muito feliz em escutar essa música que você estava colocando antes e falar sobre essa temática também tão importante, que a saúde, ela é reflexo do ambiente que a gente vive. E o meio ambiente, ele preservado, a gente vai ter mais saúde. Então, assim, isso é muito importante, essa lembrança nesse dia de hoje. Então, Nil, voltando para os casos, como você falou, ontem a gente fez a detecção de 5 casos positivos, né? Desses 5, a gente fez 4 deles na nossa unidade de campanha e um que estava em investigação através do suave que tinha sido coletado. Então, ontem, a gente chegou ao número de 14 casos positivos, Nil, e aí é bem interessante frisar da estratégia que foi montada para que, de fato, a gente possa estar garantindo a testagem das pessoas com sintomatologia sugestiva, né, para Covid, ou seja, as pessoas que apresentam sintomas gripais, até antes do funcionamento da nossa unidade, Nil, o protocolo, ele só estava sendo utilizado especificamente para as pessoas que apresentavam sintomatologia grave, né? E aí teria que ir para o hospital para poder fazer a coleta do suave, ou então até mesmo a nossa equipe de vigilância em saúde que faria essa coleta, vamos dizer assim, dessas pessoas que estivessem apresentando um quadro mais grave. A testagem rápida, ela estava resumida especificamente, de acordo com o protocolo do Ministério e do Estado, aos profissionais de saúde, aos profissionais de segurança e seus contatos. Como a gente adquiriu os testes, a gente pôde fazer uma adaptação do protocolo existente para poder testar um número maior de pessoas, ou seja, todas as pessoas que apresentem sintomatologia sugestiva para Covid, que a gente geralmente enquadra naquele boletim amarelo que a gente solta todos os dias, como pessoas com síndrome gripal em monitoramento. Meu. E isso vem ajudando a gente a fazer um monitoramento, né, do perfil do vírus em nosso município. É interessante dizer também, Nil, que a gente aproveitou a oportunidade da ampliação da testagem para poder testar todos os contatos dos casos positivos, né, até a data de ontem. E com o aumento desse protocolo, com o aumento da testagem que o município vem ofertando, para você ter ideia, A gente, em 4 dias, né, eu estou contando até as 7 horas da noite de ontem, a gente fez 57 testes rápidos, né, para poder fazer a detecção de mais casos. E comparando, Nil, com os meses anteriores, aplicando o protocolo quando não se tinha, né, essa perspectiva de expandir as testagens, no mês de maio, por exemplo, o mês todo a gente fez 44 testes rápidos. E o mês de abril, que a gente começou a testagem rápida no dia 23 de abril, a gente só fez 8. Ou seja, em 7 dias do mês de abril, a gente fez 8 testes. Em maio, em 31 dias, a gente fez 44 testes rápidos. E em junho, apenas 4 dias, né, com a ampliação da testagem que a gente vem discutindo, a gente testou 57 pessoas. Então, de fato, Nil, a estratégia de fazer esse monitoramento, esse acompanhamento das pessoas que tem sintomas sugestivos para a Covid, ela é importante porque a gente começa a montar um cinturão de amarrar os casos, isolar esses casos e impedir essa disseminação viral, ou então essa infecção viral, já que em outras vezes a gente conversando, Nil, a gente via que a infectividade do vírus, né, ou seja, o potencial de passar para outras pessoas, ele é muito alto. Inclusive, comparando-se com H1N1, que é também um outro vírus gripal que causa síndrome respiratória aguda grave, né, que é aquela questão da falta de ar e etc., que às vezes o paciente precisa ser entubado, inclusive, a gente tem um estudo que indica que o coronavírus é 10 vezes mais potente do que o H1N1. Ou seja, a única estratégia que a gente tem, que tem funcionado e que a gente possa fazer esse corredor viral, é justamente testar essas pessoas com quadros sugestivos e fazer com que essas pessoas, de fato, cumpram com o isolamento domiciliar, Nil. E isso é muito importante para a gente, porque a gente vai amarrando isso, né? E aí, assim, a gente consegue, de fato, impedir a cadeia de transmissão ou até mitigar, diminuir esse processo de fazer com que o vírus ele se espalhe para outras pessoas.
Bom, esses casos a gente vai percebendo, que é curioso, que até pela história epidemiológica, um caso sempre tem relação, cada caso tem uma história, né? E ou é numa cidade que tem um foco maior, que a pessoa contraiu, ou pegou com outra que já tinha testado positivo, ou é alguém da família, né? Como no caso da criança, cujos pais haviam testado positivo. E eu queria saber, me chamou a atenção, ontem eu conversei com a Márcia Conrado, de Serra Talhada, ela dizendo que em Serra Talhada, em algum momento, mais de 1.000 pessoas estavam sendo acompanhadas, monitoradas. Essa ampliação da testagem vai aumentar, vai permitir um número maior de acompanhados? E como é que vai funcionar esse monitoramento? Porque ninguém pode. Você não pode estar com o agente de saúde, por exemplo, a vigilância, o secretário, não pode estar com a chave da casa do povo, trancando em casa ou botando o cadeado, quer dizer, isso depende também da ação das famílias que estão em monitoramento para que se preservem, para que fiquem em isolamento. Como é que vai funcionar esse acompanhamento?
Então, Nil, bem lembrado essa sua avaliação, inclusive por isso que é importante a gente sempre manter a história clínica, mesmo que seja breve, dos casos, para que a população possa entender de fato como é que funciona essa cadeia de transmissão, né? É difícil garantir essa história clínica todos os dias, né? Porque é uma luta quando a gente começa a receber, a gente geralmente está recebendo um banco de informações por volta de 7 horas da noite, então às vezes isso demora, porque a gente quer avaliar caso a caso, a gente tem que fazer uma discussão com a equipe de como montar o estado de saúde, etc., para poder estar colocando isso. Então, assim, às vezes o boletim da gente, inclusive, ele está atrasando um pouco, acho que vocês conseguiram perceber. E também, Nil, a gente vinha aguardando esse processo de divulgação dos números do Ministério da Saúde, que ontem até eles lançaram uma nota para a imprensa e dizendo que iriam soltar às 7 horas da noite, mas infelizmente não cumpriram com aquilo que se propuseram. E eu nem vi a hora que o Ministério da Saúde soltou os dados ontem, tanto que várias vezes a gente está soltando o dado com os números do dia anterior. Mas isso que você fala é importante, do monitoramento desses casos, né? Esse monitoramento ele é fundamental. A gente consegue garantir de fato, uma estratégia segura, vamos dizer assim, dos casos que estão dando positivo, e fazer com que eles não passem a doença para outras pessoas através do monitoramento. E aí, Nil, a gente montou uma estratégia desde o dia 23 de março, né, a partir das barreiras sanitárias. E por que eu digo dia 23 de março? Porque foi o dia que a gente teve o primeiro caso sob investigação no município de Afogados. E a partir daí a gente começou a fazer esse monitoramento e amadureceu ele com o tempo, através da atenção básica, através dos agentes comunitários de saúde, através da equipe de saúde da família, onde tem médico, enfermeiro, dentista, técnico de enfermagem. E também, Nil, uma boa parte da população vem nos ajudando, inclusive, né, não vou dizer todos, mas 99,9% dos casos que testaram positivo também vem nos ajudando nesse processo. Então, assim, a gente consegue detectar isso. A gente discutiu, inclusive, com o próprio prefeito Patriota, também o Ministério Público, uma estratégia de monitoramento diferenciada, para que, de fato, a gente pudesse estar garantindo, ao mínimo, uma visita, né, de um agente da saúde duas vezes por dia na casa dessa pessoa que está notificada positiva. E isso é muito importante. A gente também vem garantindo, Nil, a discussão de algumas tecnologias novas para que, de fato, a gente possa estar fazendo esse monitoramento. É lógico que quando o número aumentar, né, a gente vai ter uma dificuldade maior de estar fazendo essas duas ou três visitas ao dia. Então, a gente está discutindo tecnologia, né, para que a gente possa estar fazendo um monitoramento dessas pessoas e que, de fato, ajude o nosso trabalho do dia a dia. Porque não é fácil, não é nada fácil a gente, além de cuidar da assistência, de cuidar da vigilância, de cuidar dos processos de fiscalização que são inerentes a essa época de pandemia, também está, Nil, fazendo esse monitoramento diário na casa dessas pessoas. Mas graças a Deus, assim, quero agradecer a população de Afogados, que na verdade essas pessoas que testaram positivo, eles vêm colaborando muito, Nil, para que a gente de fato possa estar garantindo a não transmissibilidade do vírus, né, na comunidade que essas pessoas estão inseridas e até dentro de suas casas. A gente consegue notar, ainda em alguns casos, como você falou no histórico aí, por exemplo, eu tive um paciente ontem, né, de 49 anos, que é pedreiro, que trabalha no município aqui da região do Sertão do Pajeú, e que a esposa dele testou positivo, a partir de uma avaliação que a gente fez de uma triagem dos contatos dos casos positivados. E ainda tem como evitar esse contágio dentro de casa, Nil, entendeu? Então, assim, é importante a gente falar sobre isso também, porque as medidas de isolamento e de organização do processo para se proteger do combate ao coronavírus, ao coronavírus, são importantes. O uso de máscara é importante, a asepsia, a limpeza, a lavagem das mãos, né, é importante. É importante garantir aquela distância mínima de 1,5 metros da pessoa que está infectada para que, de fato, a gente possa estar não disseminando esse vírus dentro do ambiente domiciliar, dentro de casa, né? É importante também, Nil, que as pessoas, por exemplo, que estejam infectadas, deixem suas casas abertas. Quando eu falo abertas, é arejadas, para que, de fato, a gente tenha uma circulação maior, né, da corrente de ar, para que, de fato, aquele ambiente não fique contaminado. Então, isso é muito importante e a gente vem apostando, Nil, além desse trabalho dia a dia, dos guerreiros que estão na ponta aí fazendo todo o acompanhamento desses casos positivos, também discutindo tecnologia com o pessoal do próprio Ministério Público, o MB Lab, e o Dr. Lúcio vem ajudando a gente nessa discussão. Patriota também vem discutindo isso muito forte, com várias entidades que trabalham com tecnologia, para ver esse processo de aprimoramento, de acompanhamento desses casos, quem sabe até por georreferenciamento e através de celular. A gente está estudando uma medida dessa forma, né, também. Né?
Ok. Bom, pergunta interessante aqui da Maria Rosinete. Ela quer saber se tem algum bairro que preocupe mais que outro. Já pode se mapear por bairros ou pelo número de casos, 14, e pelo histórico dos casos, não dá para dizer, por exemplo, bairro tal já está preocupando em relação a isso?
Então, Nil, a gente vem discutindo isso de maneira bem forte dentro do nosso grupo de monitoramento de combate ao Covid, da gestão municipal, inclusive com a pessoal da assessoria de imprensa e etc., para estruturar uma proposta madura em breve para poder estar divulgando esse perfil através de áreas do município, né? É importante dizer que nesse momento a gente já tem uma concentração dos 14 casos aqui na área urbana, né? A gente não tem ainda nenhum na área rural, mas existe um forte processo de migração desses casos também para essa interiorização dentro do território do município. Eu não sei se tu lembra, quando eu falei de alguns bairros que tinham um percentual de síndrome gripal forte, uhum, né, no município. Acho que foi numa entrevista que eu falei com vocês em abril. Mas, de fato, Nil, a gente tem os bairros mais populosos do município com indicação de um maior número de casos. Então, assim, provavelmente, a gente está discutindo isso, a gente não tem todos os bairros ainda da zona urbana, mas são poucos, né, bairros ainda que se caracterizam com a ausência do vírus. Então, a gente costuma dizer que ele está disseminado nessa região urbana aqui da gente toda, né? Uhum. E a gente, às vezes, fica até preocupado, é por isso que isso é uma história que a gente vem discutindo e amadurecendo dentro do grupo de enfrentamento, né, que aí faz parte da gestão municipal, junto com o prefeito e os outros secretários, para que as pessoas nos bairros onde não se tem caso positivo ainda, elas relaxem as medidas de isolamento. E já também, Nil, não estão muito boas, né? Quando a gente para poder olhar o índice de isolamento em Afogados, a gente tem 37% só da população
em casa.
Em casa. E isso corresponde a 13.785 pessoas aproximadas, Nil, entendeu? Uhum. Ou seja, a gente tem mais de 23 mil pessoas que não estão respeitando, né, as medidas de isolamento. Isso eu estou usando um dado do IBGE que fala sobre o cadastro da população, certo? Mas quando a gente vai para um número maior, que é através do cadastro dos agentes comunitários de saúde, que a gente tem 100% do município cadastrado, a gente já tem uma população de 39 mil pessoas. Então, esse número ele aumenta ainda mais, né? E é importante a gente falar sobre isso, porque, Nil, Pernambuco tem uma média geral de 40% de isolamento, ou seja, de 9 milhões e meio de habitantes, tem 40% de isolamento em média. E a gente, Afogados, como vários outros municípios, infelizmente, a grande maioria, a realidade é essa, né? Eles não chegam perto dos 70% de isolamento que são recomendados pela OMS. Ou seja, a gente tem esse indicador de 37%, né, que é muito ruim. Ele é muito ruim. E a gente pede, Nil, para que a população, e aí eu agradeço a vocês da comunicação, a vocês da rádio, né, que vem fazendo esse trabalho junto conosco, de conscientizar, para que as pessoas, de fato, tentem, né, fazer o respeito a esse processo de isolamento. Porque se isso não acontece, assim, né, específico, a gente não tem medicamento com 100% de eficácia, a gente tem indicações de uso de medicamentos para o tratamento, né? Então, isso é muito importante. É tanto que, ampliando essa estratégia de testagem rápida, Nil, como você até falou, se o município de Serra, você consegue ver que a grande maioria, pela quantidade de casos que vem se apresentando no município, né, como a testagem é precoce, a gente consegue identificar, por exemplo, os casos ainda num grau leve, e a gente consegue intervir na nossa unidade de campanha com profissionais capacitados para o processo de recuperação, fazendo com que essas pessoas não cheguem naquela situação que muitas vezes, infelizmente, quando chega o paciente já entra em óbito, que é de precisar intubar, de precisar utilizar UTI, porque com alguns casos, alguns pacientes, sistema orgânico, né, o sistema do organismo da pessoa não consegue, de fato, lutar contra o coronavírus, e aí alguns órgãos começam a falhar e vai precisar de hemodiálise, etc. Então, é muito importante essa estratégia da gente poder estar fazendo essa testagem precoce, uhum, e essa intervenção precoce.
Bom, você já respondeu então, porque essa questão dos bairros é interessante que
muita gente perguntou na mesma linha, então hoje não tem como não ter um bairro que se destaque mais, mas em linhas gerais também é difícil dizer um que se destaque menos. São 14 casos. Isso. E entendi que todos os bairros têm que ter cuidado, porque não tem um que se destaque ainda mais que outros. É, fica sempre aquela coisa, porque a boca miúda, você sabe que há muita especulação quando se divulgam esses casos. Você vai tentando colar a história com o nome da pessoa. Eu queria que mais uma vez você explicasse por que a orientação, aliás, essa política que a gente vê em linhas gerais, não é uma coisa específica de um ou outro município, de não divulgação do nome, da identidade, por que tem que se tomar esse cuidado?
Então, Nil, é bem interessante essa pergunta, é importante, isso inclusive tem a ver com a questão da não divulgação do bairro, né? Até hoje, até agora, pode ser que à noite, no entendimento de grupo, eu sempre costumo dizer que duas cabeças pensam melhor que uma.
É porque se tiver um bairro, né, Arthur, que saia da curva, que vá tendo uma curva mais ascendente, realmente para alerta, se isso acontecer é bom, mas obviamente com 14 casos, numa cidade de 40 mil habitantes, você não vai ter ainda um bairro que se destaque em relação a outro. Isso. É todo mundo ter cuidado, né?
Isso. É porque, Nil, a gente fica muito preocupado, porque ainda tem um estigma, né? A gente vê um preconceito das pessoas com relação às pessoas que testaram positivo para a Covid. Eu não sei se você já notou, mas a gente várias vezes já vem também discutindo os casos de que é preciso ter respeito pelas pessoas, porque quando a gente fala 14, são 14 pessoas que têm família, são 14 pessoas que têm nome, são 14 pessoas que têm uma história, né? E que precisam ser respeitadas. Eu lembro no início que quando a gente teve um caso que estava ainda sob investigação, né, que várias pessoas tentaram procurar, achar a casa e etc. E essa pessoa, ela sofreu, né, vários processos de discriminação. Isso é muito sério, né? Porque, queira ou não, Nil, como é uma doença nova, uma doença que a gente passou a conhecer a partir de 2020, a gente nota, né, que o emocional das pessoas contrai essa doença, ele fica muito abalado, inclusive pelo percentual de letalidade que a mídia vem fazendo esse alerta, que a gente vem acompanhando e que é importante dizer do alerta da mortalidade do coronavírus, né? Então, assim, a gente fica muito preocupado na integridade física dessas pessoas que, de fato, possam vir, né, ser acometidas ou que são acometidas, de fato, pelo coronavírus. Então, isso é muito delicado. A gente está divulgando nome dessas pessoas. E ainda tem a questão do direito do paciente, Nil. Isso é uma questão específica do paciente, está dentro das normas sanitárias. Então, o paciente, ele tem o direito, né, de poder, não é esconder, é de se preservar, né? Então, assim, para que a gente possa divulgar algo com relação ao paciente, eu tenho que ter uma autorização desse paciente, né? Uhum. E aí, os próprios pacientes, eles não estão impedidos de, a partir do momento que acharem positivo, deles fazerem, né, essa comunicação específica. Mas, de fato, existe essa orientação, existe esse processo de... até incluído dentro dos direitos dos pacientes, né, que está dentro da comissão, inclusive, de direitos humanos, e que, de fato, a gente tem que respeitar essa privacidade deles, né? Mas eu acho que, com relação a isso, preservar, acho que está bem explicado assim. Agora, com relação às áreas específicas com os números, né, a partir do momento que a gente for evoluindo nesse processo, for identificando, né, que todos os bairros já dessa área urbana tiverem casos e com uma transmissão sustentada, a gente vai começar a estar divulgando.
Arthur, pergunta do Alisson: qual o critério para fazer o exame? Porque às vezes a pessoa acha que teve contato e quer fazer. Eu estou entendendo que você tem já a rede privada começando a oferecer, mas as pessoas querem saber da oferta na rede pública, né?
Isso, então, Nil, é muito importante essa pergunta, porque não adianta chegar a fazer por fazer, né? É por isso que a gente colocou uma equipe lá, uma equipe com médico, com enfermeiro, com técnico de enfermagem, com biomédico, justamente para a gente poder fazer uma triagem desse processo, e testar no tempo adequado, visto que para se fazer os exames, tanto o RT-PCR, que é um exame que a gente bota, um negócio feito um contornetinho no nariz e também na boca lá dentro, ou para fazer o teste rápido, a gente tem um tempo específico para poder fazer após, né, a apresentação dos sintomas e etc. Então, é muito importante que a gente tenha muito cuidado com relação a esse tipo de processo. Para fazer o teste, de fato, Alisson, se você estiver com sintomas gripais, né, se você estiver apresentando sintomas gripais, que sintomas são esses? Né? Coriza, febre, tosse, né? Dor de cabeça, a gente encaminha de fato para essa unidade específica, unidade de campanha dia que a gente fez lá no CER, para poder estar fazendo essa triagem, certo? Aí Alisson pode perguntar: ô Arthur, e eu preciso ir na minha unidade básica de saúde para poder ir para essa unidade? Não, você pode procurar ela direto, né, que funciona ali ao lado do novo fórum eleitoral, para que de fato a equipe possa fazer essa triagem e aí, Nil, a gente possa fazer a testagem com segurança. Você tem ideia, vou citar um exemplo hoje. Uma pessoa próxima, contato positivo, né, e que começou a apresentar uma sintomatologia bem leve, bem branda, essa pessoa, pelo tempo específico, né, que já fazia 8 dias, procurou na terça-feira a unidade. Quando chegou lá, a avaliação do profissional médico no dia foi dizer: não, ele já estava os últimos 3 dias sem sintoma nenhum, e disse: não, para a gente ter uma margem de segurança maior, vamos fazer na sexta. E essa pessoa está indo hoje fazer esse exame, está entendendo, Nil? Então, assim, a equipe está lá para poder estar dando esse suporte, e é importante dizer que todas as pessoas de Afogados, sem distinção, né, independente de ser profissional de saúde ou profissional de segurança, que se enquadrem nesse perfil, apresentem sintomas gripais, né, eles têm o direito e o acesso a esse serviço. Todas, sem exceção, Nil. Uhum. É interessante falar isso, porque além da nossa rede, a gente também tem os laboratórios privados que estão fazendo esses exames. Então, pessoas, às vezes, preferem fazer na rede privada, né? Mas a gente ampliou esse processo de testagem porque justamente a gente entende que o melhor caminho é esse, de triar o comportamento do vírus, né, e de testar essas pessoas que estão se apresentando com sintomas sugestivos ou sintomas gripais. É importante, uhum, Nil, é importante que as pessoas, por exemplo, que tenham um histórico de doenças, né, respiratórias, ou então de alergias, de processos alérgicos, tem muita gente com rinite, etc., tal, né? E também nessa época, é comum começar a aparecer. Hoje, de 6:30 da manhã, a gente tinha 19 graus. Né? Se você parou para avaliar, você viu que a temperatura estava baixa. E aí, com o passar das horas, a gente vê um aumento dessa temperatura, né? E à noite a gente vê uma diminuição dessa temperatura, de novo se acentuando. Então, essa mudança de temperatura faz com que o estado imunológico de qualquer ser humano, ele tenha uma variação. E essa variação negativa, vamos dizer, para menos, favorece ao aparecimento de sintomas específicos, né? Inclusive dessas crises alérgicas, que sugerem, por exemplo, uma gripe, ou que sugerem, por exemplo, uma infecção, né, em tempos de pandemia por coronavírus. É por isso que é importante a gente ter essa avaliação da equipe de profissionais antes de realizar os testes, para que, de fato, a gente possa ter uma segurança nesse processo do resultado, de receber um resultado verdadeiro, de receber um resultado fidedigno.
Arthur, aparece de tudo, e realmente eu vi um debate nas redes sociais em algum momento sobre o nome do... Eu queria que você respondesse mais objetivamente para eu poder lhe perguntar mais, que tem muita gente querendo tirar dúvida, mas me diga aí, por que o nome do centro para a Covid tem o nome Dia? É Hospital Dia? A auxiliadora tá perguntando aqui, porque tem gente que pergunta nas redes sociais por que o nome é tem o dia no meio.
Dia porque funciona num período diurno, né? De 7 da manhã às 7 da noite. E a gente seguiu uma orientação do Ministério da Saúde, Nil. Eu tive a oportunidade de participar de uma CIT, que é uma reunião intergestora tripartite, onde a gente discutiu com representantes de municípios e estados e o Ministério da Saúde, o Pazuello, né? Sobre a organização desses espaços dia, para triagem. O que, que a gente quer com isso, Nil? A gente quer tirar esse público das unidades básicas de saúde para que, de fato, a gente possa começar a pensar num processo de organização, de retomada dos atendimentos eletivos, que isso também é um grande problema. As pessoas que têm doenças crônicas, por exemplo, Nil, que não conseguem ter acesso a esses atendimentos eletivos nas unidades, eles vão começar a apresentar quadros agudos e até graves, né, de doenças que estavam estabilizadas. Então, a gente precisa reorganizar aí para poder conviver com um novo normal. Então, essa é uma lógica que não vai só funcionar para o comércio, mas também para os serviços de saúde.
Entendi. Pergunta de uma pessoa que pede para não se identificar. Veja como é importante esse espaço. Quem teve contato com alguém que testou positivo para a Covid e certamente não está sendo monitorada ainda. O que é que tem que fazer?
Então, quem teve contato, de fato, é importante observar os sintomas presentes, os sintomas que venham a apresentar, né? E se tiver dúvida com relação à ausência de sintomas e específicos, ou então, Nil, até de fato, apresentou só um dos sintomas, que às vezes as pessoas dizem, tem que apresentar todos os sintomas? Não. Às vezes a pessoa pode apresentar só uma corizazinha, né? A gente tem caso, Nil, que a pessoa só teve falta de olfato e paladar e não teve mais nenhum sintoma, entendeu? Então é importante que essa pessoa faça uma avaliação, inclusive pelo aplicativo, Nil, Atende em Casa, que já funciona aqui no nosso município de Afogados, né? Uma parceria do município com a Secretaria Estadual de Saúde, e aí você baixa o aplicativo, né? Se tiver aí acesso, e faça, de fato, a avaliação. Ela é bem simples, ele é bem sugestivo. E aí eu quero até aproveitar a oportunidade para poder falar desse aplicativo, Nil, porque ele é muito importante. Ele é muito importante porque ele sugere, inclusive, a indicação da ida dessa pessoa ao médico. E aí eu acho que é muito importante essa pessoa fazer esse atendimento online e na ausência, né, se não conseguir esse atendimento online, procure o agente comunitário de saúde que ele vai explicar sobre o caso. Ou até mesmo procurar a unidade de campanha dia para orientação.
Entendi. Barreiras. Quando a gente tem uma pergunta aqui, Nil, e as pessoas que estão fazendo as barreiras, estão sendo monitoradas, acompanhadas, fiscalizadas, ela está dizendo o seguinte, que já passou por uma e nem sempre as pessoas são paradas. Ela disse que já viu gente no celular. Eu sei que deve ser exceção e não a regra, e carros e motos passam e as pessoas não são paradas em alguns momentos. Como é que a pessoa faz para, por exemplo, denunciar quando isso estiver acontecendo, caso volte a acontecer?
Uma ótima sugestão, assim como eles, que eu quero agradecer o trabalho que eles vêm fazendo aí na ponta, Nil, na barreira. Não é um trabalho fácil, inclusive um trabalho às vezes arriscado, porque pessoas desrespeitam, desacatam, até colocam um carro por cima. Mas graças a Deus e a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, a gente instaurando inquéritos para que essas pessoas sejam investigadas e punidas, né? Mas assim, é importante essa observação, e aí a gente tem a Ouvidoria Municipal 99978-1666, ou o número da própria Secretaria de Saúde, 3838-1575, para receber essas demandas e denúncias, né? E a gente informa diretamente a um companheiro nosso, que é Laílson, que está fazendo esse acompanhamento das barreiras diuturnamente. Ou seja, se vocês notarem algum problema específico na barreira, informem para a gente, como várias outras pessoas já informaram, e a gente corrigiu. Quero agradecer a essa pessoa por estar fazendo esse processo, meu, porque eu acho que o sistema público, né, o próprio sistema público de saúde, ele funciona melhor com a participação das pessoas. Então, eu estou agradecendo essa pessoa que fez essa sugestão.
Outra pessoa que pede para não ser identificada diz que está com uma tosse constante, tosse tipo seca, sem coriza, espirrando muito. E A mãe está dando xarope dizendo que é alergia. Tem mais de 8 dias que essa pessoa, né, é uma conhecida da pessoa, que ela sente moleza no corpo. Essa tem que ir para a unidade de dia?
Então, Nil, a gente pode fazer feito aquele processo que eu acabei de explicar. Se a pessoa tiver um acesso a um aplicativo, a um celular, né, ela pode baixar o aplicativo e fazer o Atende em Casa, o nome do aplicativo, Atende em Casa. E pode fazer uma avaliação pelo aplicativo. Né? Existem vários outros aplicativos também, tem o Coronavírus SUS, que é do Ministério da Saúde, mas a gente está utilizando esse Atende em Casa. Né? E aí a pessoa, após essa avaliação, o próprio aplicativo, desculpa, vai estar encaminhando essa pessoa, né, para o serviço de saúde. Se não tiver como, ela pode procurar a unidade para lá, né, tem uma triagem específica, e aí a avaliação da equipe indicar ou não que é sintoma sugestivo de coronavírus.
Uhum. Uma pergunta que estão sugerindo aqui sobre a reabertura do comércio que o governo está anunciando, que vai ser gradual. Há uma possibilidade, eu conversei até com o Dr. Lúcio, que deve falar conosco ainda hoje, há uma possibilidade de que essa medida, por exemplo, o governo resolve abrir e caso aumente o número de casos aqui em Afogados, vocês estão avaliando uma abordagem diferente no município? Porque eu sei que tudo que vai abrir gradativamente vai ter uma regra muito, pelo menos a regra pretende ser rígida, mas o que é que você diz sobre isso?
Então, Nil, muito boa a sua pergunta, e aí a gente vem num processo de discussão permanente com o CDL, daqui do nosso município, a gente vem acompanhando de fato os planos, né, de convivência com o coronavírus. A gente não fala nem especificamente em processo de reabertura, o próprio plano diz que é o novo normal, como a gente fala, esses serviços voltando a funcionar de fato funcionando, vão funcionar de uma maneira diferenciada, agora com normas específicas. Eu costumo dizer que a máscara será um acessório que vai nos acompanhar durante um bom tempo, né? Visto que o coronavírus poderá ter uma indicação de se tornar uma doença endêmica, né? De se tornar uma doença que vai estar sempre circulando. Então, é importante, a gente vem nessa discussão. Tivemos uma reunião essa semana, eu tive a oportunidade de participar, né, com o prefeito Patriota, os prefeitos da região do Pajeú e o Ministério Público, né, com o doutor Lúcio, o doutor Romero, é o promotor de Itabira. De Itabira. E são dois promotores assim, que têm um contato e que vêm fazendo um trabalho muito bacana de discussão com o poder público. Essa premissa de construir soluções com a participação das pessoas, inclusive com a sua, que faz parte dessa discussão, isso é muito importante, né? Porque a gente sente que a grande maioria das pessoas, não são todos, mas a grande maioria, isso é importante, porque o bem sempre vence, a grande maioria das pessoas, dos comerciantes, eles estão querendo retomar de maneira responsável, de maneira organizada, através do CDL, e assim a gente fica muito feliz. Eu costumo dizer que a gente é privilegiado, né, por Papai do Céu, por Deus, porque a gente tem esse consenso, essa organização que foi construída desde o início que a gente começou a gestão, de trabalhar, de construir perspectivas dentro da gestão municipal, escutando as pessoas. Então, assim, a gente vem construindo isso em conjunto, e é um indicador de que, de fato, se os números de casos aumentarem, até hoje a gente não tem ainda uma transmissão comunitária efetiva. Mas a gente já tem transmissão local da doença. O que danado é isso, Arthur? Significa que se eu adoecer, por exemplo, e minha esposa que mora comigo, né, pegar a doença comigo, significa que eu tenho uma transmissão local sustentada. Entendeu, Nil? Uhum. Então, assim, é aquele caso onde a gente ainda consegue identificar o caso onde a pessoa pegou. Mas é sempre monitorar. A gente está discutindo isso para essa reabertura. É importante esse processo de discussão, porque também, viu, a vida econômica, ela precisa ter um viés, uma diretriz, um processo de recuperação, né? Mas sempre atrelado com os indicadores epidemiológicos. É importante a gente estar frisando isso.
A Dani está perguntando quando os postos de saúde vão voltar ao atendimento normal. Ela quer levar o filho no dentista.
Então, Dani, é interessante essa sua pergunta, é por isso que a gente criou essa unidade de campanha dia, para poder estar afastando, né, essas pessoas, por exemplo, que apresentam sintomas sugestivos para a Covid, das unidades básicas, e que a gente volte num plano, Nil, de retomada também, né, desses atendimentos eletivos nas unidades. Por enquanto, a gente está atendendo, se o filho dela tiver com dor, né, ou tiver com alguma indicação de procedimentos de urgência ou emergência, a gente tem um atendimento nas unidades básicas de saúde, né, e a Dani, ela pode procurar o agente comunitário, porque a gente também fez uma programação de atendimento, Nil, das unidades básicas para o dentista especificamente, já que é um procedimento, né, que ao ele realizar, ele gera muito aerosol e a possibilidade de infecção, tanto dos profissionais como do ambiente específico onde o atendimento é realizado, ela aumenta. Então, a gente está atendendo especificamente nesse processo de urgência e emergência, mas estamos construindo nisso, sim, um plano para poder garantir essa volta dos atendimentos, vamos dizer assim, justamente para fazer com que casos que hoje não são urgência ou emergência, eles se tornem casos urgentes ou emergentes. Então, é importante essa pergunta da Dani, é importante que, de fato, ela procure a unidade, ou então ela pode até ligar para o 3838575 para saber o dia que o dentista está atendendo, né, lá, e ela marca o horário e vai fazer esse atendimento sem problema nenhum, Nil.
Uhum. Bom, estamos ouvindo o secretário de Saúde, Arthur Amorim, né, abrindo o programa com ele diante, né, da primeira vez em que Afogados registra em um só boletim 5 casos, e o Arthur está explicando e respondendo, tirando dúvidas. Tem algumas perguntas aqui com áudios, vamos ouvir. Diga bom dia.
Bom dia. Ô, Nil, eu queria parabenizar a secretaria pelo trabalho, a Secretaria de Saúde, né, pelo bom trabalho que vem fazendo, mas também queria deixar aqui um registro. Aquele ditado que diz, faz com as mãos e desmancha com os pés. Porque em todo canto se divulga os bairros em que está tendo os casos. Por que aqui em Afogados não? A gente deveria saber, não é preciso saber quem são as pessoas, mas é preciso a gente saber aonde é que estão os casos, para a gente saber por onde ir, por onde não ir. Então, principalmente quem trabalha, né? Tem gente que trabalha e precisa andar em todos os lugares, então precisa se precaver mais. Então eu vejo que toda vez que Juliana dá o boletim de Serra, ela diz os bairros e diz quantos casos em cada bairro. Vejo em outras cidades também. Em Arco Verde também diz qual é o bairro que tem. Por que aqui em Afogados não? Por que esse mistério tão grande de não divulgar nem os bairros? Né? A gente poderia pelo menos saber se no centro tem, qual é o bairro que tem. Né? Então, eu acho que a secretaria omissa nessa parte. Faz muito bem o trabalho, mas eu acho uma irresponsabilidade da parte da secretaria não divulgar o bairro que está tendo os casos.
Arthur, essa é a mesma pergunta do Jefferson, né? Ele disse que está faltando nesse ponto transparência, e ele usa o exemplo de Serra Talhada, que divulga os bairros, e mesmo com 14 casos, seria interessante divulgar a sugestão, e a Leila fazendo essa provocação. O que é que você diz?
Tranquilo, eu agradeço a participação da Leila. É o Jefferson, é
isso?
O Jefferson. É importante, é isso que eu digo. É uma gestão que
a Silvanete está dizendo a mesma coisa. O certo seria também divulgar o nome do bairro.
E Silvanete e os demais que estão com esse pleito, né? É importante a gente escutar. Eu vou estar levando para o nosso grupo, Nil.
Tô lhe ouvindo. Arthur? Acho que cortou o sinal dele aí. Vê se retoma ou se a gente liga de novo. Ah, voltou.
Os profissionais. Oi?
Pode falar, porque tinha cortado o som.
Eita, desculpa. Mas assim, você entendeu aí? Escutou o que eu disse?
Não vi nada. Cortou, você disse que ia se reunir com o pessoal, né?
Isso, ia me reunir agora de manhã. Vou me reunir agora pela manhã. É por videoconferência, Nil. Isso é o novo normal, né? Com os profissionais da gestão. À tarde tem uma reunião com o comitê do município para poder discutir essa situação específica também. né? Mas concordo com os questionamentos, vou estar levando isso para o grupo, para a gente poder decidir em conjunto. Eu só queria fazer uma observação rápida, Nil, com relação ao... quando eu vi que... Eu esqueci o nome dela agora, olha. Que acho que foi Leila, não sei.
Leila, do áudio falou, foi Leila, Leila. Isso.
Uhum. Pronto, Leila, eu agradeci a ela pela colocação, mas eu fiquei preocupado com uma das coisas que ela colocou, né? Porque ela disse que num bairro que tiver casa, eu vou me proteger mais.
Tá cortando agora.
Para fazer qualquer coisa na rua, você tem que se proteger, né? No máximo grau de segurança possível, né? Ou seja, independente do bairro, a gente já falou que os 14 estão concentrados aqui nessa região urbana da cidade. Então, Leila, eu vou levar o pleito, eu acho que é válido, mas só uma dica de profissional de saúde para um usuário do sistema e uma pessoa que é responsável, porque eu vi essa preocupação dela, né, no processo. Não toma cuidado só em bairro A ou B, toma cuidado em todos os lugares que passar, pelo amor de Deus, porque o coronavírus tem uma alta taxa de infectividade. Mas eu vou levar esse pleito, tanto da Leila quanto do Jefferson e de outras pessoas que estão participando, para a gente poder decidir, tá certo?
Tá ok.
Arthur, a gente já tá com o tempo estourado, se a gente fosse continuar conversando, eu acho que eu não ia fazer nem sexta musical hoje, porque são muitas dúvidas aqui. Eu vou ouvir só mais duas, pedindo desculpa aos ouvintes, porque o rádio tem que falar o que o povo quer ouvir. Então eu tô percebendo que, por isso que a gente abriu o programa, não é usual, mas já com o secretário de saúde. Mas vamos aqui às duas, vou a duas últimas questões. Diga no zap.
Bom dia, Nil. Quero parabenizar Arthur pelo excelente trabalho, né, que a gente vem acompanhando pela rádio. E assim, eu quero só ressaltar, porque nem toda tosse seca, nem toda o nariz corizando, né, não é o vírus, né? Porque assim, nesse tempo, mês de junho, né, a maioria gripa, né, nessa mudança de clima. E eu acho assim, eu sou alérgica, sou alérgica à frieza e eu tenho essa tosse seca, entendeu?
É, sim.
E assim, é bom ressaltar os sintomas mesmos, assim, do que leva ao vírus, né?
Entendi.
E eu acho assim, que para reabrir o comércio, eu acho que não é uma boa hora.
Entendi. Entendi, Gislaine. É a preocupação, às vezes a pessoa não pode nem corizar ou dar um espirro que já fica todo mundo assustado, né? Entendi sua observação. Mais um aqui, diga.
Bom dia, Nil. E aí, Nil? O que é que Arthur disse sobre essa minha postagem que eu fiz no Facebook da prefeitura? A respeito disso, porque eu trabalho numa área que eu entro de casa em casa. E aí? Eu não tô me contaminando e contaminando os outros, não? Tem que divulgar, rapaz.
Ele quer que diga os nomes, porque ele faz o trabalho de porta em porta. Ele trabalha com internet e reclama porque há segredo em divulgar. Aí já é um passo além do que os outros estavam pedindo aqui, que é divulgar bairro. Que cuidados esses profissionais devem ter, Arthur?
Então, eu agradeço, né, essa participação. E aí os cuidados disso são aqueles que a gente sempre fala. Primeiro ponto, está usando máscara, né, ao sair de casa. Está sempre fazendo a asepsia das mãos, é importante. A limpeza das mãos, a limpeza. Desculpa eu falar termo técnico, mas me corrija, me puxe minha orelha para eu poder falar o termo que... fazer a limpeza das mãos, sempre com álcool em gel, com água, sabão, né? É importante, um profissional da área de internet, eu entendo a aflição dele, mas é importante tomar como medida, né? Sempre que possível, ao entrar na casa, pedir para que a casa ela fique toda aberta e arejada, né? Isso é importante. Manter o distanciamento das pessoas que estão dentro da casa, até de 1,5 metro, também é importante para que, de fato, caso alguém esteja contaminado, eles não virem se contaminar, né? Isso é fato, é interessante. E sempre que puder estar evitando, por exemplo, resolver o problema sem entrar dentro do domicílio, que faça, né? Que de fato evite estar dentro do domicílio. A gente fez essas orientações para os nossos agentes comunitários de saúde, agentes de combate em endemias, né? E eu acho até interessante esse profissional que trabalha na internet ou as empresas de internet, se quiserem, por exemplo, esse protocolo que a gente fez seguindo o Ministério da Saúde para os agentes de endemia e os agentes de saúde, a gente pode repassar para eles, porque eles podem fazer uma adaptação, Nil, para que eles possam estar utilizando, né, nesse trabalho, que eu costumo dizer que é quase idêntico a esse que os agentes de saúde fazem e de agente de endemia faz, porque tem que entrar na casa. Nesse tocante é que eu digo de que um trabalho se parece com o outro, né? Então, assim, se essas empresas de internet quiserem esses protocolos, a gente disponibiliza, porque era uma coisa, por exemplo, né, que eu não tinha notado sobre a adoção desse protocolo para esse tipo de profissional. E os outros que quiserem esse protocolo, a gente pode estar disponibilizando. Acho que é importante essa observação. Tá vendo, Nil, que a gente aprende escutando? É. Então, eu acho que é bem interessante e isso. Eu não vi a publicação no Facebook, infelizmente, me desculpa, amigo. Eu não estou com muito tempo para poder estar fazendo esse acompanhamento, me desculpa mesmo, mas se eu tivesse com tempo, eu tinha respondido sim.
Ok, imagino realmente a aflição dele, mas é aquela história, né? Não vai, eu entendo que do jeito que a coisa está, quem vê cara não vê Covid, realmente ele tem que tomar cuidados importantes. Para fechar aqui, doutor Roberto Vicente, cadê a mensagem dele para a gente encerrar, que ele mandou um áudio também. Diga lá, Roberto.
Nil, bom dia, Nil, bom dia, Arthur. Nil, eu acho muito vago esse problema do isolamento social, dessa percentagem de 50%, 60%, tá em casa ou não. A gente tem que ver que como é que você vai saber se aquela... Claro que 50% é muita coisa, mas desses 50%, quantos estão trabalhando? Quantos estão saindo para ir resolver algum problema e na farmácia, agora que o comércio aos pouquinhos está abrindo? Como é que você vai saber? Eu acho muito vago esse problema aí do isolamento, da percentagem de quantas pessoas estão em casa. Eu acho que tem muita coisa vaga, porque a gente não tem como saber quantas pessoas foram trabalhar, quantas pessoas saíram para resolver seus problemas, para ir no banco, para ir numa farmácia, para ir num hospital, para ir resolver qualquer pessoa. Eu acho muito vago essa percentagem aí.
Eu entendi. Agora, tem que dizer, não sei se Arthur concorda comigo, que a olho nu, né, Roberto, pelo testemunho de ouvintes, de pessoas que conversam conosco, eu mesmo não vivo, rádio, casa, rádio, muito raramente, numa necessidade muito grande é que acaba tendo que sair de casa, mas pelo relato, pelas imagens, pelo que a gente recebe, você tem um percentual que realmente saiu de casa porque foi resolver alguma coisa, mas tem muita gente que está também desmerecendo, brincando com esse vírus. São as mesmas pessoas que dizem que usam a máscara e a máscara só vive no queixo, né? Ou que não usam, ou que se aglomeram, e enfim, essa realidade. Arthur, eu vou ter que fechar com você, tá? Obrigado, e a gente vai continuar conversando.
Obrigado, Nil. Obrigado aos ouvintes da PGU. Eu estou à disposição, Nil. Eu quero agradecer a todo mundo que participou, porque é assim mesmo. A gente vai escutando o coronavírus, a gente está aprendendo com ele e também aprendendo com as pessoas a lidar com esse mal, né, que nos atinge. Então, obrigado de coração e a gente está à disposição.
Obrigado. Ouvimos o secretário de saúde por quase uma hora aí, tirando dúvidas, falando com a população, cumprindo o papel que o rádio deve cumprir, da sociedade falar com ele. Essa sugestão mesmo de citar os bairros, me parece que essa tá começando a bater a ficha, o Arthur está considerando já, e outras observações que surgiram aqui.